Temos que lembrar que o amor é a palavra-chave que descreve o cristianismo.
Eu sou Joyce Maier e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Eu vou ser muito honesta hoje, Joyce. Nossa conversa franca é sobre algo que quero falar com você. Então,
okay,
isso é...
Ok, então vamos falar disso que você tanto quer falar e deixa o pessoal
essa
nos ouvir.
Essa é a minha pergunta. Espero que de muitos outros, mas... Eu li uma frase que dizia: a vida espiritual não é passiva. Então, isso faz muito sentido. Há muita coisa que Deus quer que sempre façamos. Mas minha pergunta é esta: como sabemos quando precisamos pedir mais a Deus e continuar pressionando, e quando precisamos nos contentar onde nós estamos e com o que nós temos? Como trabalhar esse equilíbrio?
Na verdade, os dois trabalham juntos. A Bíblia diz em Tiago 4:2, você não tem, por que não pede? Então, acho que você pode pedir a Deus qualquer coisa que você quiser. E claro, espero que isso não venha de um coração ganancioso.
Uhum.
Apenas quero mais. Mas
certo.
Você sabe, Deus é a fonte de todas as coisas. Em vez de tentar ter o que queremos, a primeira parte do verso diz que a causa da contenda são todas as coisas que nós queremos, que tentamos conseguir, e ficamos com ciúmes de outras pessoas que têm o que não temos, e assim...
Uhum.
Fazemos toda essa bagunça em nossa vida e perdemos nossa paz. E ele disse: você não tem, por que não pede? Sabe, quando eu li estas escrituras pela primeira vez, eu posso dizer que foi uma das coisas que realmente mudou minha vida, porque eu estava tentando fazer muita coisa acontecer por minha conta.
Sim.
Tipo, eu tentava fazer meu ministério crescer, eu tentava mudar Dave, eu tentava me mudar, fazer todas essas coisas, sabe? Em vez de apenas pedir a Deus para fazê-las.
Sim.
Então, eu não acho que existe essa coisa de pedir demais para Deus. Você não deve pedir coisas estúpidas que não estão nas Escrituras. Mas,
certo.
Mas
não
nós...
estamos falando de coisas materiais, mas sim da nossa caminhada com Ele.
Certo. Você não deve ser bobo. Você
é.
Não vai orar: Deus, me faça um milionário, sabe? Só para eu. Mas você pode pedir coisas para Ele se você precisa de uma casa ou de um carro melhor. Mas... eu diria a você, principalmente para pedir a Deus o que precisa e ocasionalmente o que quer. Mas contentamento é uma palavra interessante. Porque contentamento não é aquilo que as pessoas costumam pensar que é. Isso não significa que você nunca queira que nada mude. A palavra contente significa estar satisfeito a ponto de não estar perturbado ou inquieto em meu estado atual. Agora,
essa
pense
é uma
sobre
boa definição.
Isso. Sim, isto é o que a Bíblia Amplificada diz. Onde Paulo disse: eu aprendi a estar contente,
uhum,
em Filipenses 4:11. E então a Bíblia Amplificada amplifica isso e diz: contente, satisfeito, a ponto de não ficar perturbado ou inquieto, não importa em que estado eu esteja. Então, eu posso pedir algo a Deus, mas eu preciso ser feliz. Onde eu estou, eu preciso estar confiando em Deus que, se eu nunca tiver aquilo, ainda posso ser feliz.
Uhum.
Veja, não é... eu não gosto de ouvir as pessoas dizerem, eu disse isso muito na minha vida, mas nós devemos ter cuidado em dizer: eu não posso ser feliz se... digamos, uma garota solteira, eu não posso ser feliz se eu não me casar. Bem, então você realmente está pondo algo à frente de Deus.
Uhum.
Está dizendo... que Ele não é suficiente. Ele não é só suficiente, Ele é mais que suficiente.
É.
Ou um jovem casal pode dizer: nós não podemos ser felizes se não tivermos filhos. Sim, vocês podem. Sabe, você, se Deus é o foco e o centro de sua vida, então você pode ser feliz, não importa o que aconteça. Ah, não posso ser feliz se eu não for curado. Bem? Sim, você pode,
uhum,
sabe? Existem muitas pessoas que têm muitas coisas sérias dando errado com elas e ainda assim acham uma forma, através de Cristo, de ter alegria.
Sim.
E ser uma bênção para outras pessoas. Então, Paulo disse: eu tudo posso por meio de Cristo que me fortalece. E eu aprendi a me contentar, quer seja na falta, quer seja na abundância.
Uhum.
Então, esta é a resposta. Você pode pedir a Deus o que quiser, mas precisa estar satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto no estado em que está.
Bem, também é por isso que eu amo tanto o Salmos 37:4, porque ele diz: deleita-te no Senhor e ele dará os desejos, ele colocará em seu coração os desejos que se alinham com a palavra dele, com o que ele quer para você. E quando os seus desejos começam a mudar, isso é uma coisa linda.
Certo.
E porque agora as coisas pelas quais você está orando estão mais de acordo com o que ele quer. Mas deixe-me perguntar, então, sobre a história na Bíblia.
Ah, você sempre tem uma outra pergunta.
Eu sei. Há sempre outra rodada de perguntas. Mas a história na Bíblia onde o juiz fica irritado porque a senhora chega à porta e ela fica perguntando e ele dá a ela o que ela quer só pra fazer ela ficar quieta.
Certo.
E, sabe, então isso está dizendo: pergunte, peça o que você precisa. Então, quando algumas das coisas que nós estamos pedindo podem não ser exatamente o que Deus tem para nós, sabe?
Uhum.
O que está de acordo com a palavra dele. Então, nós sabemos que não há problema em pedir. E sabemos que temos que aprender a nos contentar. Quando você... Isso é algo que o Espírito Santo faz em nós, que nos dá aquele contentamento onde nós paramos de pedir, paramos de bater naquela porta porque aquilo é algo que queremos muito?
Primeiramente, tem a perfeita vontade de Deus e a vontade permissiva dele. E há momentos em que você insiste tanto naquilo que Deus lhe dá o que você está pedindo para te mostrar que aquilo não é realmente o que você queria e pensava. Pensava que
esse
era.
Esse é um ótimo ponto.
Sabe,
sim, eu vou te dar, mas não vai ser o que você pensou.
Eu vou te dar, mas vai, quero dizer,
não vai. Vai te suprir da
forma
que...
Veja, os israelitas... Eles recebiam maná todos os dias, sabe, aquele pão milagroso, chovia do céu todos os dias, com gosto de mel, sabe? Mas eles ficaram insatisfeitos, eles queriam carne. Então Deus se cansou e disse: ok, vocês querem carne? Vou lhes dar carne. E lhes deu tanta carne que começaram a vomitá-la. E assim, ele deu o que eles pediram, mas realmente o que eles precisavam fazer era se contentar.
Sim.
Com o que estava acontecendo.
É o mesmo
vidas.
De quando os israelitas
Sim.
pediram um rei, certo?
Certo. Eles queriam um rei e Deus disse:
não terminou
eu
bem.
Quero ser o seu rei. Não é tendo rei que vocês serão felizes? Mas vou lhes dar um. Então, há momentos em que você pode simplesmente continuar insistindo. Então,
Sim.
Deus se irrita e ele diz: ok, aqui está. Agora, o que eu faço? Se algo definitivamente está na palavra, sabemos que Deus quer que todos sejam salvos. Então,
Sim.
é a vontade dele que todo homem seja salvo e conheça a Cristo. Então, eu não tenho que orar se for a sua vontade.
Sim.
Sabe? Mas tem coisas que nós não temos certeza. Muitas coisas que não temos certeza. E assim, quando estou orando por esse tipo de coisa... Levei alguns anos para chegar até aqui, mas eu sempre digo: mas Deus, se essa não for a sua vontade, por favor, não me dê isso. Porque veja, depois de 45 anos de experiência com o Senhor, eu aprendi que se eu receber algo que não é a perfeita vontade de Deus,
uhum.
então isso será um fardo para mim. Então eu não quero isso.
Sim.
Sabe, talvez... Não sei, talvez eu ore para que o ministério fique cada vez maior, porque acho que isso é... Sabe, bem, talvez isso não seria bom para mim, talvez colocasse muita pressão em mim, eu não lidasse direito com isso, sabe? E, então, Deus, ele não me dá isso, bem, eu preciso confiar em Deus. Veja, mais do que tudo, ele quer que o amemos e confiemos nele. Amemos e confiemos nele. E eu quero... Que as pessoas que nos ouvem hoje entendam isso. Amar a Deus e confiar nele. Eu te amo, Senhor, e confio em ti. E Davi disse: confiança não é algo que nós esperamos sentir. É uma decisão que tomamos. Davi disse: eu porei minha confiança no Senhor. Ou nos momentos em que tenho medo, eu confiarei no Senhor. Este é o dia que o Senhor já fez. Nele eu me alegrarei e regozijarei. Sabe... Tem muitos lugares nos Salmos onde Davi está tomando uma decisão definitiva. E você pode dizer, não tenho vontade de fazer isso, mas vou fazer. Porque sei que é a sua palavra. Eu já usei muito o exemplo do capítulo 5 de Lucas. Pedro e os outros pescaram a noite toda e não tinham pegado nada. Numa noite inteira de trabalho, eles não pegaram nada e era assim que ganhavam a vida. Estavam lavando as redes e as recolhendo, o que não era um trabalho fácil para quem era pescador na época.
Uhum.
Hoje, provavelmente tem várias máquinas que fazem isso, mas... E Jesus apareceu a eles e disse, vão para um lugar mais fundo e lancem as redes novamente para uma grande pesca. Então Jesus estava dizendo para eles, voltem a trabalhar, pesquem no lugar mais fundo ou façam mais do que fizeram antes.
Certo.
E Pedro basicamente disse para ele, sabe, veja, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Já estamos recolhendo nossas redes. Então, basicamente, ele disse, eu não quero, isso não me apetece, não acho que seja uma boa ideia. Mas, disse ele, com base na tua palavra, nós vamos baixar as redes novamente. E eles pegaram tantos peixes que tiveram que chamar seus parceiros.
Sim.
E encheram não só seus barcos, mas dos outros também. Ele não quer que tenhamos só o suficiente para nós. Ele quer que sejamos abençoados, mas que sejamos uma bênção. Isso só acontecerá quando estivermos na sua perfeita vontade. Você pode entrar na vontade permissiva de Deus e ter o suficiente para comer sozinho. Mas se você quer ser uma bênção para outras pessoas, tem que estar na vontade de Deus. Então, eu recomendo, você pode pedir o que quiser. Nós sempre queremos tudo para agora. Nós achamos que devemos
ter
tudo agora.
É.
Porque achamos que estamos prontos. Sabe, muito tempo antes que Deus saiba que estamos. Então precisamos confiar no tempo de Deus. E a grande coisa que Deus quer, Ginger, é que sejamos felizes, plenos, nos contentemos e o amemos. E não preocupemos tanto com o que recebemos ou não recebemos. Mas Deus provou seu amor por nós pelo fato de ter enviado o seu filho para morrer uma morte terrível, para tomar nosso castigo, tomar nosso pecado, para assumir nossa culpa. E ele fez tanto por nós que se ele nunca mais fizesse nada, deveríamos ser, sabe, nós vamos para o céu?
Sim.
Deveríamos estar felizes o tempo todo. E é uma pena quando Deus tem que continuar sempre fazendo algo por nós o tempo todo para nos manter felizes. Acho que sua pergunta original era, quando devo pedir e quando devo me contentar? Bem, só para garantir que todos saiam com algo conciso, você pode pedir o que quiser, desde que tenha paz. E se você não sabe ao certo se é isso que está na palavra, diga a Deus, por favor, não me dê se não for sua vontade.
Uhum.
Mas, em meio a tudo que você está pedindo, seja feliz.
Eu amo que você disse que o contentamento e o pedir andam de mãos dadas.
Sim.
Eu achei isso lindo e é exatamente o que você disse. Eu confio em ti.
Certo.
Esse tem sido meu mantra para esse ano. Deus está colocando isso muito forte em mim. Eu confio em ti, não importa o que aconteça. Então, obrigada.
Não há de quê.
Adoro ter esses papos com você.
Obrigada.